A Agência Internacional de Energia Atómica assinou um acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear para aumentar as oportunidades de formação para profissionais de medicina nuclear. A ONU News conversa agora com Juliano Cerci, presidente da SBMN. Muito obrigado por falar connosco, Juliano.
Eu que agradeço. Para mim é um prazer conversar com você.
Quais são os grandes objetivos deste acordo?
O Brasil tem uma situação sui generis, né? Ele é uma potência em alguns segmentos da medicina nuclear e em outros aspectos ele tem muita coisa para aprender. Então, a característica desse acordo principal é oficializar uma coisa que já acontece há muito tempo, uma cooperação técnica entre o Brasil e a Agência Internacional de Energia Atômica, oficializando esses aspectos, principalmente na área de educação médica e áreas correlatas, né, física, radiofarmácia, tecnólogos, para receber alunos de outros países, como você citou, da América Latina, Caribe e África, e também para a gente mandar gente do Brasil para fazer estudos, para estudar lá fora.
Outro ponto do acordo é também que experiências e pesquisa da Agência Atômica possa acontecer em centros brasileiros.
Exatamente. Então tem a parte de educação, que é um tópico muito importante, mas não é o único tópico desse acordo. Então os projetos de pesquisas que são importantes, e o Brasil sendo um país muito grande, com uma população bastante grande, pode contribuir muito com os trabalhos realizados pela agência nos diversos âmbitos de pesquisa clínica, né? Para fornecer esses dados para a agência e mostrar um aspecto da América Latina que precisa ser também avaliado quando você faz pesquisas com uma avaliação mais global, né? Não só Europa, Estados Unidos, América do Norte.
Outro ponto do acordo é a cooperação com países lusófonos. Pode-me falar um pouco sobre isto? A vossa sociedade já trabalha com países lusófonos, já teve presença, vai começar? Como é que vai acontecer este trabalho?
É da mesma forma que a gente já coopera com a agência e que agora com esse acordo oficializa esse trabalho que já vem sendo feito, o Brasil recebe alunos, principalmente dos países africanos que falam português, né, Angola, isso já acontece de forma mais informal. E o que esse acordo vem a trazer é uma formalização para isso e estimulando que esses outros países tenham acesso mais facilitado via sociedade para esses programas de intercâmbio e principalmente para receber esses alunos da África para estudar no país, obviamente, né?
Pode-me dar ideia dos números envolvidos? Quantos alunos é que recebem? Pretendem duplicar o número de alunos? Aumentar só um pouco? Já tem esses objetivos estabelecidos?
A gente não tem esses números ainda estabelecidos, mas depende muito da vontade desses países de encaminharem os alunos para o Brasil. A gente não tem um déficit de vagas onde a presença de alguns alunos a mais teria um grande impacto na nossa formação. Pelo contrário, a gente tem uma capacidade de absorver bastante grande. Então, vai dos acordos agora bilaterais entre as nações, obviamente, para definir esses números. Mas eu posso te adiantar que a capacidade de absorção desses alunos é bastante grande.
Disse que o Brasil está muito adiantado em algumas áreas e noutras tem algumas lacunas. Pode-me dar
Exato.
Alguns exemplos das duas áreas?
Posso sim. Por exemplo, PET-CT, que é um exame de imagem que a gente realiza, o Brasil tem o maior parque tecnológico da América Latina. A gente tem mais de 150 equipamentos no país. Então, é um expoente bastante grande, a gente tem um volume muito grande de pacientes. Então, aqueles médicos que querem treinar nessa área têm uma grande oportunidade de fazer isso no país. Um outro aspecto da medicina nuclear são os tratamentos, né? Tratamentos para doenças como câncer de próstata, câncer neuroendócrino, essas neoplasias. E nesse aspecto, a regulação do Brasil para a utilização dessas medicações é bastante complexa. Isso faz com que a gente esteja atrasado. Medicações que são aprovadas e já estão em uso na Europa, por exemplo, demoram muitos anos, 2, às vezes 3 anos, para conseguir todos os registros necessários para sua aplicação na população brasileira. E isso nos deixa atrasado em relação ao resto do mundo. Por um aspecto regulatório, burocrático, a gente tem esse atraso.
Para que as pessoas entendam, quando se fala de medicina nuclear e de imagiologia, que tratamentos são estes? Quando alguém vai ao hospital, que doenças é que tem que são tratadas usando estas técnicas e estes exames?
A gente pode dividir a medicina nuclear em duas partes, né? Uma que está relacionada aos exames de imagem, imagenologia, como você falou. Então, quando o paciente tem um câncer e que precisa fazer um PET-CT para avaliar a extensão desse câncer, e isso tem um impacto importantíssimo na hora de definir qual é o tratamento que o paciente deve receber, se ele só precisa ser operado, se ele já tem uma doença mais disseminada e que daí a cirurgia não é a melhor forma de tratar esse paciente, ele precisa sim de um tratamento sistêmico com quimioterapia, com medicação. E por outro lado, a gente tem a parte também de tratamentos, como eu falei antes. Tratamentos para câncer de tireoide, que já se faz há muitos anos no mundo, e ainda novos tipos de tratamento para pacientes com câncer de próstata metastático, pacientes com tumores neuroendócrinos, e ainda outras patologias que também podem ser tratadas com medicações que são da área da medicina nuclear, que tem um tratamento bastante específico.
Doenças do coração também.
Na parte de imagem, a gente avalia quase todas as especialidades médicas. A gente tem um grande impacto nas doenças oncológicas, câncer, nas doenças do coração, como você falou. A gente também tem um impacto grande em neurologia, na ortopedia. A medicina nuclear, ela é muito vasta, né? Ela tem a capacidade, a diferença da radiologia convencional e da medicina nuclear é que a gente estuda a função, basicamente. Então, a gente vê como um órgão ou um sistema funciona. O que os exames de imagem convencionais não têm essa capacidade de avaliar. A radiologia, uma tomografia, uma ressonância, normalmente só avalia o jeitão das coisas, o formato do órgão, o seu tamanho, enquanto que na medicina nuclear a gente vai ver como que essas estruturas estão funcionando. Então, essas duas vertentes da imagem, a imagem anatômica da radiologia e a imagem funcional da medicina nuclear, ela se complementa. Então a gente avalia quase todas as especialidades.
Falámos agora com Juliano Cerci, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Muito obrigado, Juliano.
Eu que agradeço, um bom dia.